noite com a Ana Lupez. Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2009. Em nome de Deus, declaro aberto a sessão. Neste momento, aí em seguida, eu vou pedir a vereadora, a secretária Lúcia, para ler o expediente do dia.
Farei a leitura da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, do dia 5 de outubro. Aos 5 dias do mês de outubro de 2009, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores José Lourenço Mozinho Mota, Adê Carleton Rodrigues, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, Pedro Mariano Pierre, o Amadeus Luiz Pereira Júnior, Jesse James Miranda, João Ricardo Lima Costa e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Edivan Pereira de Miranda. O presidente José Mota, em nome de Deus, declarou aberto a presente sessão. Lida e aprovada a sessão da... A sessão lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lida indicação número 01 do vereador João Ricardo, que indica ao senhor prefeito a implantação de redutores de velocidade na rua E. Lida indicação número 2 do vereador João Ricardo, que indica ao prefeito a abertura da rua que vem da quadra 13, bairro Centro, atravessando a rua Mariano de Castro. Lida indicação 018 de autoria da vereadora Surama Santana Martins, que indica ao senhor prefeito a implantação do SOS Guadalupe, com disque telefone de 24 horas. Lida indicação número 019, de autoria da vereadora Surama Santana Martins, que indica ao senhor prefeito a construção de uma praça em frente à Igreja São Francisco de Assis, no bairro Vila Boa Esperança. Lida indicação número 020-2009, de autoria da vereadora Surama Santana Martins, que indica ao senhor prefeito a implantação de sala de informática com acesso à internet na Escola da Salina. Lida indicação número 03 da Prefeitura Municipal de Lida o ofício número 03/2009 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que informa que no dia 7 de outubro ocorrerá nesta cidade a campanha de recolhimento e recadastramento de armas, promovido pela Polícia Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Lido o convite do SEBRAE, escritório Floriano, que estará realizando no auditório da Câmara Municipal de Floriano, no dia 5 de outubro do corrente ano, palestra sobre a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O presidente Zé Mota faculta a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Homenageia o deputado federal Alberto Silva, que faleceu domingo passado. Justifica por não ter havido sessão e deixa sua gratidão por este grande homem que o Piauí perdeu. Fala da homenagem que todos nós recebemos no dia 1º de outubro, que é o Dia Nacional do Vereador. Reclama da CEPISA e ressalta sua indicação pela empresa que está fazendo o serviço na Vila Parnaíba e Vila Boa Esperança, pela falta de respeito pelos moradores daquele bairro. Pede ao secretário de infraestrutura que veja o serviço que está sendo feito e se não está inferindo o código de postura do município. Reclama da colocação dos postes nas calçadas para leitura. Destaca que vamos pedir ao secretário e ao senhor prefeito que tome as devidas providências. Com a palavra, a vereadora Surama. Solidariza com sua colega de profissão, Hermina, pela perda de sua filha. Fala sobre o dia 4 de outubro, que é o dia de São Sebastião, e que participou de 3 dias de festejo no bairro Vila Boa Esperança. Defende suas indicações. Cita uma carta que recebeu que reclama da CEPISA devido às gambiarras e de um poste fora do perímetro que põe em perigo a população do bairro Bela Vista. Ressalta que o município, na pessoa do prefeito, tem que solucionar este problema. Pede ao prefeito que seja concluído o sistema de água do Barrocão para a localidade Cardoso. Resista novamente às taxas abusivas que o atual prefeito anda cobrando dos feirantes e das pessoas que detêm o ponto no mercado público. Lembra da palavra infeliz do prefeito que disse que iria cancelar o último concurso público. Destaca que o Alderico, funcionário do Banco do Brasil, é funcionário da prefeitura e recebe um contracheque de R$ 2.500, que recebe como agrônomo da Secretaria de Agricultura. Cita que não sabe como o secretário de Agricultura, que é um educador, um professor, aceita tanto absurdo. Tamanha corrupção com dinheiro público. Lembra que o prefeito anda chorando miséria e paga a um advogado, Guimarães Amorim, R$ 8.000 por mês. Fala dos agentes de saúde que deveriam receber vantagem, protetor e uniforme e não recebem. Cita novamente a irregularidade da empresa RR de Souza Transporte e Eventos, que está envolvida em grande escândalo em Floriano e está infiltrada em nosso município. Lê as cláusulas do contrato desta empresa com o município. Lembra que o prefeito disse que não ia receber diária, mas na prestação de conta, que só no mês de agosto foram mais de R$ 5.000 de diária do prefeito e seus assessores. Destaca que o prefeito, além de salário de R$ 12.000, está tirando ainda R$ 2.000 por mês, em média, de diária. Fala dos empregos que o prefeito deu à sua família e a outros que não precisam, como Alderico, Batista, Abel, Aloysio Moreira. Com a palavra o vereador Pierre. Fala que quer se associar ao pronunciamento da vereadora Lúcia, que discursou sobre a CEPISA, lembra de seu pedido de audiência pública. Ressalta o valor repassado pela chefe à CEPISA. Fala que se incorpora ao pronunciamento da vereadora Surama. Destaca que o Alderico pode até devolver o dinheiro se tiver boa consciência, pois é crime receber sem prestar serviço. Expressa seu profundo pesar pelo Chico Lopes, que vendia água de coco em frente ao Banco do Brasil. E pela Nathalie Ramos, filha do Edivaldo Ramos. Lembra que a Constituição Federal completa 21 anos. Fala sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública. Com a palavra o vereador Jesse James. Fala que deseja força e paz à família de Dona Raimunda e de Dona Maria da Cruz, do Socorro da Costa, do seu Francisco e da garotinha Natália. Reclama que nas Bravas a caixa d'água que abastece aquele interior está prestes a cair e estão precisando apenas um muque para ajeitar. Ressalta o problema de água na cidade. Destaca que, quando o vereador vai resolver um problema de um eleitor, de um cidadão, ele tira do seu próprio salário. E o prefeito tem carro, caminhão, remédio, médico disponível. Só dá para quem ele quer. Reclama que o prefeito não está fazendo obras, mas está pedindo aditivos. Reclama que o prefeito disse que ia pagar o pessoal que estava no resgate do corpo do pescador e diz que os pescadores são unidos e que era um trabalho voluntário. Com a palavra o vereador Amadeu Júnior. Fala que resista seu pesar pelo falecimento da filha da professora Hermínia, a mãe da Socorro do Costa e do seu Francisco Lopes. Ressalta que lhe chama a atenção quando passa diariamente pela prefeitura e vê duas ambulâncias paradas, pois deveria estar no hospital. Reclama que tem que se pedir a ambulância ao prefeito ou ao secretário de saúde, para que a ambulância vá ao hospital fazer o atendimento de urgência. Ressalta o que foi dito pela vereadora Lúcia, que a CEPISA impõe um contador sem obedecer ao código de postura do município. Pede ao presidente para que nós, legisladores, façamos uma alteração naquele código de postura. Porque qualquer cidadão poderia barrar esta atitude da CEPISA, desde que houvesse uma previsão legal dentro do nosso código de postura. Lembra da solicitação da audiência pública. Ressalta que Guadalupe está sem promotor. Desconfia da lisura das licitações e dos contratos de licitação. Diz que há 3 empresas de Guadalupe ganhando as licitações a preços absurdos. Cita a empresa RR de Souza, que deveria ser investigada, e sugere a criação de uma CPI. Lê alguns aditivos publicados no Diário do Município. Fala da campanha que coleta lixo. A companhia que coleta lixo, pois falta lisura, não só da empresa e também do ente público que contratou. Destaca que fará uma representação criminal ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Tribunal de Contas da União, quando envolver verba federal, e ao Procurador-Geral da Justiça. Ressalta que o pedido de investigação que estamos pedindo é uma obrigação nossa como fiscal do dinheiro público. Destaca que na quarta-feira pela manhã, por volta de 8 horas, estaremos aqui, e que qualquer pessoa do povo que quiser trazer algum fato novo para fazermos a representação, e convida a todos os vereadores. Com a palavra, o vereador Ade. Pede a Deus que derrame a consolação do Espírito Santo sobre as famílias enlutadas. Parabeniza pela festa de 6 de existência da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Guadalupe. Parabeniza o presidente José Mota por ter montado a comissão de licitação desta casa, e que este mês haverá a licitação dos notebooks. Parabeniza a Secretaria de Esporte, na pessoa do secretário Ofrano e na pessoa do prefeito, por estar dando apoio ao esporte. Destaca que a seleção de Guadalupe jogou em Nazaré e que ganhou pelo placar de 2-1. Diz que quer se juntar à vereadora Ana Lúcia com sua fala sobre a CEPISA, e frisa as palavras da vereadora quanto ao contador fora da casa, pois não dão segurança a quem está dentro de casa. Reclama que o governo estadual quer deslocar o atendimento que é feito em Floriano para o Uruçuí. Pede ao presidente José Mota que nós, vereadores, tomemos uma ação a respeito disso. Resiste que hoje à noite era para apresentar a criação do Conselho do Desenvolvimento Rural, mas por alguns problemas na parte jurídica, este conselho ainda não foi criado. Ressalta os benefícios com o Seguro Safra, como Seguro Safra. Pede que seja feito urgentemente. O presidente José Mota, em suas considerações finais sobre a licitação, diz que a licitação da Câmara será transparente e que já designou os servidores para a comissão. Ressalta que o repasse era de 62 mil e que baixou para 60 mil e que não está recebendo o valor correto. Comenta que Guadalupe perdeu a delegacia regional por força política. Sobre a ambulância, lembra que pediu para que ela ficasse estacionada no posto da Cruzeta às 6 horas da tarde, até às 6 horas da manhã. Endossa as palavras da vereadora Lúcia quanto à CEPISA e à GESPISA. Pede para todos nós, vereadores, irmos ao juiz para suspender aquilo. Fala que pediu ao secretário de saúde a escala dos médicos e ele deu calado como resposta, mas mandará a correspondência, reclama do atraso do fax, fala dos votos que conseguiu para o ALI, comenta sobre a ambulância pública. Sem mais para tratar, o presidente José Mota, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, secretária, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Senhores vereadores, a secretária acabou de ler a ata da sessão, da última sessão nossa, dia 5, e pergunta algum vereador se tem alguma ressalva a fazer. Caso contrário, permaneça onde estão. Então, a vereadora vai dar continuidade aos demais expedientes que tem para a sessão de hoje.
Ofício recebido dia 26 de outubro de 2009, encaminhado à Câmara Municipal de Guadalupe pelo senhor secretário de Saúde Municipal, Eduardo Parente Rossi. Ofício número 098/2009, endereçada aos senhores vereadores. Ao momento que cumprimentamos Vossas Excelências, vimos através deste informar os vereadores e aos demais a que possa interessar os horários dos médicos e dos dentistas como resposta ao ofício encaminhado pela esta augusta casa. O horário segue em anexo e é válido a partir de 1º de novembro de 2009. A partir do dia 1º de novembro de 2009, a cidade de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Saúde, terá os médicos e os dentistas nos seguintes horários, nos seguintes postos de saúde. Bela Vista, segunda-feira, Dr. Ludogério, Dr. João Luiz. Terça-feira, Dr. João Luiz. Quarta-feira, Dr. João Luiz, manhã e tarde. Quinta-feira, Dr. Ludogério, manhã, Dr. João Luiz à tarde. Sexta-feira, Dr. João Luiz à tarde. Na Cruzeta, pela manhã, segunda-feira, Dr. Dilson, e à tarde, Dr. Dilson. Terça-feira, de manhã, Dr. Dilson, e à tarde, Dr. Dilson. Quinta-feira, Dr. Dilson, quinta-feira pela manhã e quinta-feira à tarde. Na Vila Parnaíba, segunda-feira, Dr. Leonardo, de manhã e à tarde. Terça-feira, Dr. Leonardo, de manhã e à tarde. Quarta-feira, Dr. Leonardo, de manhã e à tarde. Quinta-feira, Dr. Ludogério. Na Vila Nova, segunda-feira, Dr. Carlos Henrique, de manhã e de tarde. Quarta-feira, Dr. Carlos Henrique, pela manhã e pela tarde. Quinta-feira, Dr. Carlos Henrique, de manhã e à tarde. No Coqueiro, segunda-feira, pela manhã, Dr. Ludogério. Quarta-feira, Dr. Marcelo, manhã e tarde. Quinta-feira, Dr. Marcelo, manhã e tarde. Sexta-feira, Dr. Marcelo, pela manhã e à tarde. Vila, agora faremos a leitura dos dentistas. Bela Vista, quarta-feira, doutora Tatiana, manhã e tarde. Quinta-feira, doutora Tatiana, pela manhã. Sexta-feira, doutora Tatiana, de manhã e à tarde. Cruzeta, doutor Diego, segunda, de manhã e à tarde. Terça-feira, doutor Diego, manhã e tarde. Quarta-feira, doutor Diego, manhã e tarde. Vila Parnaíba, quarta-feira, doutor Ildemar, manhã e tarde. Quinta-feira, doutor Ildemar, manhã e tarde. E sexta-feira, doutor Ildemar, manhã e tarde. Na Vila Nova, na terça-feira, doutor Wener, manhã e tarde. Quarta-feira, doutor Wener, manhã e tarde. E quinta-feira, doutora Tatiana, à tarde. No Coqueiro, doutor Eduardo Alencar, manhã e tarde. Terça-feira, no Coqueiro, doutor Eduardo, manhã e tarde. quarta-feira, doutor Eduardo, manhã e tarde. Agora faremos a leitura dos plantões do hospital local de Guadalupe, tão sonhado pela população de Guadalupe. Parabenizamos ao senhor secretário de saúde pela essa iniciativa de colocar os plantões do hospital local de Guadalupe. Domingo, dia e noite, doutor Ludugero. Segunda, durante o dia e durante a noite, doutor João Alberto. Terça-feira, durante o dia e durante a noite, doutor Carlos Henrique. Quarta-feira, durante o dia e a noite, doutor Dilson. Quinta-feira, durante o dia e a noite, doutor Pedro Atten. Sexta-feira, durante o dia e a noite, doutor Randall. E sábado, durante o dia, doutor João Luiz. E durante a noite, doutor João Luiz. A seguir, faremos a leitura dos recursos do orçamento da União pago ao município de Guadalupe no período de agosto e tem um total de janeiro a agosto. Farei a leitura do total de janeiro a agosto. Do Fundo Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária, foi recebido pelo Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe R$ 4.200. Para a saúde da família, foi recebido R$ 489.731. Para a promoção da assistência farmacêutica, foi recebido R$ 19.653,36. Para a vigilância em saúde, foi recebido R$ 16.898,30. E para assistência básica, foi recebido R$ 87.288,00, somando um total de R$ 617.770,67. Para o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação, apoio ao transporte foi recebido durante o período de janeiro a agosto, R$ 13.498. Para o apoio à alimentação foi recebido R$ 59.162. Para a educação, continuando o Fundo Municipal de Saúde, a execução de ações em vigilância sanitária, R$ 600,00, durante o período de janeiro a agosto. Para a promoção e assistência farmacêutica, R$ 6.551,00. Para a vigilância em saúde, R$ 3.979,00. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas foi destinado, de janeiro a agosto, R$ 521.266,30. Para o Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada, Programa Bolsa Família, R$ 12.715. O Fundo Nacional de Assistência Social recebeu, durante o período de janeiro a agosto, R$ 21.000. Os recursos para o fomento da exportação nacional, o município de Guadalupe recebeu R$ 9.735,00. Ainda, recursos enviados do MEC sobre o salário e educação, R$ 30.554,00. E o Fundeb de Guadalupe recebeu, no período de janeiro a agosto, R$ 1.288.527,54. Agora faremos a leitura dos senhores e das senhoras que solicitam a essa Câmara Municipal a autorização para legalização de terrenos no município de Guadalupe. A senhora Maria Augusta Caetano da Silva, solicita a regularização do seu terreno na Vila Danta, bairro Bela Vista, lote 32, quadra 2. A senhora Tereza Brasileiro Silva solicita a regularização do seu terreno. É localizado na Vila Danta, Bela Vista, lote 15, quadra 1. O senhor Felipe Souza Machado solicita a regularização do seu terreno localizado na quadra 13, lote número 342, bairro Cruzeta. O senhor Graciliano Batista da Silva solicita a regularização do seu lote localizado na Bela Vista, lote 10, quadra 22. A senhora Ivone Alencar dos Santos solicita a regularização do seu terreno localizado na quadra 38, lote 12 e 13, bairro Bela Vista. A senhora Márcia Pereira da Cunha solicita a regularização do seu terreno localizado na quadra 4, lote 20, bairro Cruzeta. O senhor Raimundo Nonato da Silva solicita a regularização do seu lote localizado na quadra 24, lote 10, bairro Bela Vista. A senhora Marilângela de Lima Oliveira solicita a regularização do seu lote localizado na quadra 15, lote de número 3, bairro Bela Vista. A senhora Sebastiana Maria Moreira solicita a regularização do seu lote localizado na Bela Vista, lote 1, quadra 45. A seguir, faremos a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre os pareceres de número 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Todos que dizem respeito à legalização dos terrenos. Farei a leitura de um parecer e, em seguida, o nome de cada proprietário dos terrenos. Parecer o requerimento feito pelo senhor Edivan Rodrigues da Silva com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o solicitante. Relatório. Trata-se o presente de requerimento feito pelo senhor Edivan Rodrigues da Silva com o fim de obtenção de autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o solicitante. O artigo da previsão legal, o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, prevê em seu incisivo 7º que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E em concordância com o artigo 34 e 35 e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. Voto. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seus incisivos 34, 35 e 94, e com seus artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa, em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 14 de setembro de 2009. Senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente. João Ricardo Lima Costa, relator. Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre, membro. A seguir, farei a leitura nominal de todos que estão aqui na mesa, já aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Senhor Edvan Rodrigues da Silva. Senhor Francisco José Rodrigues Franco. Senhor Antônio Nunes de Araújo Costa. Senhora Midian Santiago Souza. Senhora Aldenora Ribeiro de Oliveira. Senhora Flávia Coelho Leal. Senhora Lucivânia de Souza Santos. Senhor Isidoro Alves da Costa. Senhor Lindomar Pereira da Silva. Senhor Raimundo Nonato Ferreira da Silva. Senhor Arseno Pereira de Carvalho. Senhor Genivaldo Varão dos Santos. Senhor Janes Oliveira Martins. Senhora Francinete Freitas Santos. Senhora Francisdalva Pereira da Silva.
O secretário acabou de ler o projeto parecer da comissão sobre os terrenos das pessoas aqui na Cruzeta, Vila Bela Vista e Vila Nova. Estou aqui com o parecer, como já foi dito, do presidente, do relator e membro. Nesse momento eu vou colocar para a votação do plenário. A vereadora Surama. Amadeu Júnior. A vereadora Lúcia.
Favorável.
O AD também aqui votou favorável, Amadeu Júnior favorável. E todos os membros não precisam colocar em votação porque tem o parecer deles. Então, eu também sou favorável à entrega desse terreno para essas pessoas. O projeto que aqui não vou colocar em votação. E foi uma coisa que já foi feita. Essa mesa, essa casa não teve o conhecimento depois as coisas feitas, para mim eu não resolvo essas coisas. E foi do hino da cidade, muito bom, muito bonito, mas essa casa tem que ser respeitada. Então, está aqui o projeto. Eu quero ver se vai ser feito através de decreto. E sobre o decreto piora a situação do prefeito. Ele mandou fora o projeto, não vai ser aprovado, e como é que ele vai prestar conta desse dinheiro? Vamos fazer a correspondência anexando o projeto a data que veio o projeto, depois de tudo pronto. Vamos mandar para o Tribunal de Contas, tudo bem explicado, direitinho, para depois a pessoa dizer que não foi avisado. Como não tem mais nada para ser lido, nesse momento eu vou passar a palavra para o vereador que queira fazer uso. A palavra está facultada. Palavra, o seu excelência vereador Pierre.
cumprimento à mesa, em nome do presidente José Mota, demais parlamentares, público presente, auditorianos, Nelson, o secretário, Dr. Eduardo, seu João, o Enio, o Gleison, especialmente o ex-vereador, que deixou muitos serviços prestados, Carlos da Diva, a quem tenho e devo o meu respeito, o meu apreço e a minha admiração. Você aí do interior, Pedro Gomes, meu xará, Pedro Grotão, Pedro Derina, meu amigo Muniz, Ana Cláudia, que está aí sentindo a falta d'água, Nascimento das Baixas, na vereda da ilha, eu quero aqui, neste instante, justificar-me e pedir as minhas desculpas para o povo que nos escuta com relação a estes lotes que eles foram agora agraciados. Nós demoramos fazer a votação, eu digo nós, da comissão, eu, Pierre, o vereador Edivan, o vereador João Ricardo, o qual eu justifico aqui a sua ausência, também a ausência do Jesse James, por motivos superiores. E nós, eu reconheço, Edivan, que nós erramos por termos atrasado a liberação destes lotes. Mês de outubro, Zé Mota, nós tivemos 12 feriados. Como é que o Brasil vai para frente? 30 menos 12, advogado Amadeu Júnior, nos dá o quê? 18 dias apenas para trabalharmos, tirando os sábados e domingos. 18 menos 4, nos sobram 14 dias apenas. Então, vejam bem, dia do vereador aqui, que todo mundo sabe, dia 1º. Todo mundo sabe o dia do vereador, foi dia 1º. Dia 5 já tivemos o dia da Constituição Federal. Dia 12 da criança. Nossa Senhora também. Me digam aí qual foi. Nossa Senhora da Aparecida, né? Padroeira do Brasil. Aí tivemos dia 16, um dia importante, dia da alimentação, dia mundial, internacional, aliás, da alimentação. Dia 18, tivemos dia dos médicos. Dia 15, dia do professor, a Surama me lembrou ali. Aí lá se vai. Dia 19, dia do Piauí, dia 23, parece que foi dia da FAB, FAB, Força Aérea Brasileira, e dia do aviador, Albert Santos Dumont. Dia 27, hoje também é feriado, né? Dia 26? Ó, anteciparam, o certo é dia 28, né? Funcionário público. E dia 31, último dia do mês, é moto, dia das bruxas. É o dia do Napoleão. Então, minha gente, o professor Afrânio, dia 23, ele fez até, desculpa, ele me convidou, eu não pude ir, à Conferência Municipal da Cultura. Dia do dentista também, doutor Eduardo está dizendo aí. Então, sobrou muito tempo em trabalhar, mas fizemos nossa parte e aqui estamos para ajudarmos no que for preciso. Um dia que eu enfatizo muito aqui, Gleison, é o dia do médico, dia 18. O médico é muito importante. Só, Carta Diva, eu te elogiei agora e ao mesmo tempo eu vou incriminar a senhora Diva. A gente pode até conversar com ela. Eu fui 2 vezes no hospital ontem e não encontrei médico. O plantonista, eu sei que ele estava na cidade. Agora não sei aonde. Uma pessoa que eu respeito, dizem que ele trabalha muito bem, Ludo Gero, né? Mas vamos, nós, vereadores, nos esforçarmos mais para a gente conseguir colocar estes médicos para trabalharem. Porque a gente tem um acidente, já aconteceu comigo, a gente chega lá e o médico demora a atender. Às vezes, você vai a óbito, não tem jeito, não tem escapatória. Então eu quero aqui falar pouco hoje. Escolhi o dia do médico, temos médicos bons, o Dilson aí, muito competente, 36 diplomas. Temos o Dr. João Alberto, o Kaique. Temos o Dr. Randall também. Temos os bons e temos os ruins, né? Não vou falar dos ruins. Tem os desatualizados, precisam entrarem na era da informática. Tem médico aí que não está acompanhando ainda a evolução, médico ainda passa tetrex, pinotal para gonorreia. Mas é isso aí, o importante é a vontade de trabalhar e ajudar o próximo. Não quero humilhar, não quero dizer, falar mal de um médico. Médico bom, essa moto, foi Jesus Cristo, né, vereador AD? Consultava tanto olhando como sem olhar. Levanta-te, menina, em latim ele dizia, Talita cum, hein? A menina saiu do caixão, se levantou, jogou a vela no chão e saiu caminhando. Lázaro, leproso, te levanta, Lázaro. Lázaro saiu caminhando, saiu da cova. Fez cego a enxergar, fez mudo a falar, fez surdo a ouvir. Então, ninguém completo, né? Para encerrar, quero fazer aqui, externar aqui o meu profundo sentimento de pesar, porque a cidade perdeu pessoas importantes ultimamente. Estamos numa safra, digamos assim, a safra da morte, Deus me perdoe. Estão morrendo muitas pessoas importantes. Não digo morrendo, mas estão enfrentando a Páscoa da vida. O que é a Páscoa? A transformação. Estão adormecendo. Estão falecendo. Morte é quando você vai para o fogo do inferno. Então, ultimamente faleceu João Ferreira dos Santos, nosso querido João Corró, foi vereador. Faleceu um que foi candidato a prefeito por duas vezes já, Sebastião Angílio Moreira, morreu novo, nasceu dia 1 de setembro de 34 e morreu agora dia 19, dia do Piauí. Morreu em 2009 e nos dá o quê? Morreu com 75 anos, compadre do meu pai. Foi muito importante na cidade. Aqui deixo minhas condolências, meu sentimento de pesar aos seus familiares. E também o Sr. Gonzaga, ontem nós o enterramos às 5h30 da tarde. Então fica aqui minhas condolências para todos os familiares e meu muito obrigado nesta noite.
Palavra com o doutor Fatado. Com a palavra, Sua Excelência, a vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa, amigos ouvintes, sintonizados nesta emissora de rádio da cidade e dos interiores vizinho, meu cordial boa noite. Então, quero iniciar a minha fala nesta noite de hoje, agradecendo e torcendo que realmente a população de Guadalupe esteja sendo contemplada com os médicos plantonistas dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, pois é uma luta muito árdua dessa Casa Legislativa, não só por parte desta vereadora, mas nós vereadores, tanto desta legislatura como das passadas, que eu falo que eu fui candidata, nós já havíamos cobrando, né, a questão que o hospital local de Guadalupe precisava ter médico de plantão. Não aquele plantão de telefone de celular, aquele plantão dentro do hospital, aquele plantão que o médico permaneça dentro do hospital. No seu repouso, um repouso que lhe dê um bom conforto, mas que na hora que um cidadão precisar de um atendimento, não ser necessário correr a um telefone ou ao celular e ter que esperar 20 a 30 minutos, na maioria das vezes, quando o médico vier chegar, o cidadão já ter morrido. Então, quero aqui agradecer a este ofício enviado, recebido em mãos ao secretário de saúde que está aqui presente na nossa sessão, né? É, ofício este, secretário, que esta vereadora no início do ano, como vocês, como sua excelência tem conhecimento, enviou à sua secretaria pedindo essa informação, a relação dos médicos plantonistas, o valor da receita bruta da secretaria referente aos meses, que era de janeiro a maio na época que esta vereadora pediu. Também pedi, secretário, a lista constando todos os nomes, funções e respectivos vencimentos de todos os servidores efetivos, concursados, contratados e comissionados. Infelizmente, o secretário aqui presente negou essa informação a esta vereadora, alegando que esses dados se encontram nos balancetes. Mas na maioria das vezes, secretário, nós vereadores, a comunidade aqui presente, também tem que ter conhecimento que muitas informações vêm chegar a esta casa depois de 60 dias. Então é um processo lento para que nós, vereadores, possamos fazer uma fiscalização mais eficiente. Mas, mediante a este ofício recebido, já está sendo contemplado alguns dados que esta vereadora pediu. O que eu tenho aqui é de só agradecer por este ofício e que esta relação desses médicos, dos dentistas, dos plantões, não fique só neste ofício, que realmente ele venha a funcionar. Não estou aqui, quando eu falo isso, estou torcendo que realmente seja cumprido, como aqui está bem legível, né? Este ofício é válido a partir de 1º de novembro. Então, a partir de 1º de novembro, o povo de Guadalupe vai ser contemplado com médicos de plantões no hospital local da nossa cidade. Então, vamos torcer, nós vereadores que somos fiscais, vamos realmente estar com essa tabela em mãos para nós podermos informar a comunidade que não está sintonizada, que não está ouvindo esta sessão, para que realmente a nossa comunidade venha a ser beneficiada e bem assistida. Porque, com certeza, o nosso povo, a nossa população vai receber o que realmente eles merecem e precisam, e que é um direito. Então, nós, cidadãos, guadalupenses de todo o Brasil, temos direito a uma saúde e a uma educação de qualidade. Então, vamos torcer que realmente isso venha a funcionar com eficiência. Quero também aqui, como o colega vereador Pedro Mariano Pierre, colega aí de partido Democratas, antigo PFL, já falou, devido a tantos feriados, quero aqui também, né, parabenizar a Igreja Batista, que proporcionou aos professores de Guadalupe um culto muito bonito. Eu, como professora, que é a minha profissão, estive presente com algumas outras colegas, mas foi a minoria, infelizmente. Mas aqui eu quero parabenizar ao pastor que estava ausente, mas deixou uma pessoa responsável, para parabenizar a nós professores por esta data. Quero também, nesta noite aqui, cobrar ao Executivo Municipal que procure solucionar os problemas dentro da nossa cidade. Hoje eu estava dizendo para mim mesmo, eu não quero nem falar as coisas ruins que o nosso município, as coisas ruins que está acontecendo no nosso município. Eu queria, amigo ouvinte, você que está estonizado no interior, em sua residência, no hospital, à beira do lago, aí na sua pescaria, que você parasse juntamente com esta vereadora neste momento. Porque tem pessoas que falam que esta vereadora só sabe vir a essa tribuna cobrar do prefeito, falar que o prefeito está fazendo isso, falar que o prefeito está fazendo aquilo. Eu queria informar a essas pessoas que esta vereadora tem feito várias reivindicações em benefício da nossa cidade. E que esta vereadora, na maioria das vezes que venho a esta tribuna, é para cumprir com o meu papel, porque fui eleita para defender os interesses do povo. Então, não vou ler nem todos, mas vou quero citar alguns dos pedidos que esta vereadora vem fazendo desde que assumi esse meu mandato. Então, pedi ao prefeito municipal que fosse feita a ampliação do sistema de água da localidade Barrocão para a localidade Cardoso, como também a construção de um bebedouro para animais nos Cardoso. Quero aqui dizer, graças a Deus, essa reivindicação, esse pedido desta vereadora, que não é uma cobrança, felizmente já foi atendido por parte do prefeito. Aqui eu quero agradecer ao prefeito Allen por ter atendido a esse meu pedido. Quero dizer também às pessoas que andam falando o que não sabe, que esta vereadora também pediu que o prefeito municipal contratasse um veterinário para fiscalizar o abate e venda de carnes e alimentos perecíveis, porque a comunidade era conhecedora que no início do ano, no mês de março, quando eu fiz aqui, em abril, maio, não tinha um veterinário na cidade de Guadalupe. As carnes estavam vindo lá do matadouro para aqui o mercado público sem um veterinário. E essa vereadora também fez esse pedido, está aqui, estou lendo os pedidos feitos em mãos. E também o prefeito Ali fez essa contratação deste veterinário. Também pedi que fosse feita a implantação do Conselho Municipal de Educação. Infelizmente, o município ainda não foi contemplado com este conselho. Por que que a vereadora, como professora que sou, fez esse pedido? Porque é uma exigência do governo estadual, consta no Plano Nacional de Educação, consta no Plano Municipal de Educação. E será um órgão gerenciador proporcionando autonomia para o município, principalmente na autenticação da documentação do aluno da sua vida escolar. Então, se Guadalupe foi implantado o Conselho Municipal, essas autenticações de documentação, não será preciso a pessoa ir a Teresina ou a Floriano. Então, tudo isso será feito aqui na cidade de Guadalupe. Então, fiz também a reivindicação pedindo a implantação da nova licença maternidade no período de 6 meses. Fiz esse projeto, tá, que foi aprovado por esta Casa Legislativa por unanimidade. Agradeço aqui a todos os meus colegas vereadores que aprovaram esse projeto. Infelizmente, está faltando o poder executivo. É quem tem o poder de executar e realizar todos os pedidos, requerimentos e projetos feitos por cada vereador. Então, o prefeito municipal até no momento não deu a sua posição em relação a esse projeto sobre a implantação da licença maternidade. Então, fiz muitos requerimentos pedindo calçamentos, lavanderias, o SOS Guadalupe 24 horas com telefone para atender tanto a cidade como o interior, pedido desde a outra legislatura por parte dessa vereadora, um carro compactador de lixo para solucionar os problemas da nossa cidade. Então, não quero me estender muito, que nós já iniciamos a sessão um pouco atrasado, mas aqui hoje estou citando só alguns dos requerimentos, alguns dos pedidos, alguns dos trabalhos feitos por esta vereadora. Prometo que na próxima sessão, no final, para concluirmos este ano legislativo, vou colocar em pauta todos os meus projetos e requerimentos para informar essas pessoas que andam fazendo os comentários indevidos a esta pessoa. Então, pedi também a reforma do mercado público municipal com a construção do alpendre em frente do mesmo. Então, eu quero que o prefeito regularize esse pedido, porque o inverno está iniciando e os feirantes vão passar por momentos difíceis, as pessoas que atendem ali em frente ao mercado público e tem sua banquinha com sua verdura, vendendo sua banana e não tem um local para se proteger nem do sol e nem da chuva. Então, é um requerimento também que eu venho fazendo desde a minha outra legislatura e não foi atendido. Então, gostaria que o prefeito Allen atendesse, porque ele não vai estar atendendo a pessoa da vereadora Surama, e sim ele vai estar valorizando a população, aos cidadãos guadalupenses que acreditaram e que votaram na pessoa do prefeito Allen. Então, eu gostaria que o prefeito Allen visse isso aí e que você que tem dúvida, que não gosta, que critica as verdades ditas por esta vereadora, que você parasse para pensar e me diga o que foi que o prefeito Allen fez durante, já concluindo 11 meses de mandato dentro de Guadalupe. Qual foi a ação? Qual foi a obra? O que de bom realmente o prefeito Allen Mouzinho solucionou dentro da nossa cidade? As dívidas existem dentro da prefeitura, mas o dinheiro está aí, as receitas estão aí. Essas receitas são negadas a esta vereadora, porque já mandei desde o início do ano também um ofício ao prefeito municipal que ele mandasse todas as receitas desde janeiro, mas infelizmente também ele não atendeu a este meu ofício. Então, você que tem dúvida, o que foi que o prefeito Allen fez? Então, recebe mais de R$1 milhão por mês, minha gente. Vamos ver se ele tem um gasto de 500, 600 mil reais, constando todas as despesas, folha de pagamento, INSS e tudo. E o restante desse dinheiro? E você, amigo eleitor, amigo ouvinte, não ache que se um prefeito pagar em dias, ele está fazendo favor a nós, não. O prefeito tem obrigação de pagar em dias, o recurso, o dinheiro vem todo mês. Então, não vão ficar agradecidos, batendo palma, achando que o prefeito Allen Mouzinho, por simplesmente estar pagando em dias a folha de pagamento, ele está sendo um prefeito bom, não. O Allen, o prefeito atual, ele tem que prestar conta de todos os recursos que ele recebe. Ele tem que... E os recursos que vêm para construir? Cadê as obras? Então, o que atualmente o Allen fez, aí na avenida, né? Essas lombadas aí, que é até necessário aqui na oportunidade, esse quebra-mola. Na oportunidade, eu quero que à noite, quando a gente vem, eles estão um pouco apagados, né? Precisa de uma... passar mais uma tinta mais viva, porque eu mesmo esses dias à noite quase ia passando de qualquer jeito. Então, isso está acontecendo. Então, outra coisa não foi feita. Esse ano, as escolas não foram pintadas. Qual foi a obra que o Allen construiu nas festas de 80 anos de Guadalupe? Como ele falou, ofertou um bolo de 80 metros, mas ele deveria ter ofertado 8 casas populares, 8 metros de calçamento em um bairro. Não. Então, ele está fazendo coisas absurdas, minha gente. Então, vamos acordar, vamos parar para analisar e se questione, como eu me questiono, o que que o Allen está fazendo? Por que que o prefeito Allen chora tanto? Por que que o prefeito Allen chora tanta miséria, minha gente? Se o recurso está aí, o prefeito Allen vai visitar uma pessoa falando que não vai mais entrar na política, se a família dele, se todo mundo ouvir, ninguém entra na política. Vamos ver se o Allen... Se o atual prefeito Allen quer sair dessa prefeitura. Duvido se ele quer. Se ele tiver a oportunidade de ir para a reeleição, consequentemente ele irá. Mas as maneiras, as ações do prefeito Allen que eu fico indignada. Eu não tenho nada contra a pessoa do Allen. Não votei no Allen, como todo mundo sabe, mas a sua maneira de tentar enganar o povo de Guadalupe é que eu me revolto. Por que, minha gente? Vamos parar para analisar. Você que olha para o Allen e vê aquela pessoa carismática, aquela pessoa bondosa, aquela pessoa... Não, ele tem muitas qualidades, mas no fundo, quais são as ações do prefeito Allen? Está aí, pegou mais de R$1 milhão para limpar o lixo da cidade e ainda não conseguiu. Mais de R$1 milhão, minha gente.
E o lixo você vê aí nos bairros da nossa cidade. O prefeito Wally vendeu quantos carros da prefeitura para comprar três ou quatro carros novos? E o prefeito Wally, eu tenho uma licitação aqui em mão, estou concluindo, presidente, não quero mais, eu vou concluir aqui meu pronunciamento. O prefeito Wally aqui pegou R$ 164.450 para comprar pneus e peças de carro no mês de 22 de maio de 2009. Ele fez uma licitação de R$ 164.450. Logo após, um valor que dava para comprar praticamente 5 carros novos. Esse valor dessa licitação, que foi para comprar só pneu e peças, acessório para carro, daria para comprar 5 carros novos. Logo após, poucos 2 meses, o prefeito Wally vende esses carros. E aparece, vende os carros e aparece com 3 ou 4 carros aí. Gente, tem uma coisa errada. Vamos parar para analisar. O prefeito Allen, que é um prefeito novo, jovem, não tem ainda uma responsabilidade assim para ter filhos, para dizer assim, não, o prefeito Allen está muito ocupado. O que foi que o prefeito Allen fez? Deu poderes ao seu cunhado, ao Dejaci, para assinar o cheque em branco da prefeitura. Então, hoje, o município de Guadalupe tem 2 prefeitos. Por quê? Eu queria entender por que que o prefeito Allen deu esse poder ao Dejaci. Por que o prefeito Wally está ocupado? O prefeito Wally está viajando? É esse questionamento que eu quero que você, amigo eleitor, amigo ouvinte, faça em casa como eu estou fazendo. Não estou aqui dizendo que o Dejaci, o seu cunhado, vá fazer algo de anormal, mas eu não acho correto. O povo votou no Wally Mouzinho. O Wally é que tem o poder de assinar e resolver e solucionar os problemas da prefeitura. Repito, se o Allen, o atual prefeito, tivesse assinado, dado seu cheque de sua conta pessoal, esta vereadora não estava aqui relatando este fato. Infelizmente, o atual prefeito Allen Mouzinho, ele está dando o cheque em branco da prefeitura, dos cofres públicos, dinheiro que é nosso e que é dever meu desta vereadora fiscalizar. E que isso está errado. E que o prefeito Allen pense direitinho nessas atitudes que ele está fazendo. E que tenha respeito mais com o povo que votou e acreditou na sua pessoa. Aqui finalizo minhas palavras nesta noite de hoje, agradecendo a Deus por esta oportunidade. E também, como o Pierre falou, quero dar minhas noções de pesar a todos os familiares que perderam os seus entes queridos durante essa semana, né? Esse mês nós estamos perdendo muitos amigos. Principalmente deixar o meu abraço especial à Regina, filha do sargento Egídio, a Socorro, esposa, a Socorro e os seus filhos, esposa do seu João Ferreira dos Santos, conhecido como João Corró, um ouvinte que esta casa, consequentemente, hoje perdeu, porque todas as sessões ele estava ali ligado com seu radinho sintonizado a ouvir as nossas sessões. Então, a todos os familiares, o meu cordial boa noite e minha moção de pesar. E que fique com Deus, acreditando que o Senhor irá confortar todo esse vazio que está dentro do coração de vocês. Boa noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra, Sua Excelência Amadeu Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, colegas vereadores, senhores e senhoras do público presente e do público ouvinte. Senhoras e senhores, gostaria de tirar esse primeiro minuto do meu momento de fala para manifestar meu pesar e minhas condolências aos familiares do senhor João Corró e do sargento Egídio, que faleceram ainda esta semana. E dizer que nós, do Poder Legislativo, somos solidários ao sofrimento e à dor dos seus familiares. Registrar a passagem do sargento Egídio como um grande militante político que se firmou dentro do Partido dos Trabalhadores no município de Guadalupe. Registrar o seu João Corró, que foi vereador dessa Casa Legislativa, companheiro de luta do meu pai, o senhor Amadeu, durante toda uma legislatura, e foi, dentro da sua humildade, um grande batalhador pelas causas sociais do município de Guadalupe. Fica o registro de pesar da Câmara Municipal e uma cobrança ao prefeito municipal, que se omitiu quanto a decretar um luto oficial merecido por esses entes queridos em respeito ao seu trabalho, ao seu serviço prestado e aos seus familiares. Então o prefeito se omitiu a decretar o luto oficial no município de Guadalupe em razão da morte dessas pessoas. Mas a Câmara Legislativa, a quem eu peço venha aos colegas vereadores, fazer esse registro e nós, embora um pouco tardio, deixar a nossa bandeira o resto dessa semana em meio mastro, como sinal de luto, como sinal de tristeza pela perda desses entes queridos. Senhoras e senhores, quero também parabenizar aos funcionários públicos por esta data antecipada e que merece tanto um dia de reflexão, porque tem sido durante muitos anos, desde que se implantou o primeiro Estatuto do Servidor Público, uma batalha constante por aquisição de direitos e de deveres dos operadores da máquina pública. Eu queria ressaltar nessa noite sobre o encontro regional do Partido Socialista Brasileiro, do qual eu sou filiado, na cidade de Uruçuí. E neste sábado nós fizemos presença lá representando a cidade de Guadalupe. Estavam presentes quase todas as cidades do sul do estado do Piauí, inclusive o atual vice-governador, doutor Wilson Martins, presidente estadual do PSD. Presente estava o deputado Atla Lira, o deputado Júlio César, deputada Lília Martins, diversos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ao qual eu fui aclamado para representar todos os vereadores do sul do estado do Piauí nesse encontro. Comigo foi uma comitiva, um representante dos platôs de Guadalupe, o Mário Pola, um representante das associações do município de Guadalupe, Ivan Guedes, Adão Moura, primeiro suplente, representante da juventude de Guadalupe. Nesse encontro, eu tive a oportunidade, na presença do representante dos platôs de Guadalupe, Mário Pola, de entregar nas mãos do vice-governador Wilson Martins e do secretário de Desenvolvimento Rural, SDR, o projeto de criação da nossa CEASA, que nós intitulamos o prenome de Casa do Produtor de Guadalupe. Nesse projeto, nós situamos na entrada de Guadalupe, aquela região próxima ao posto fiscal, como sugestão de implantação da Casa do Produtor, e no projeto continha descrição de câmaras frigoríficas para colocar materiais perecíveis, frutas perecíveis, goiaba, maracujá, polpas, etc. Colocamos vários galpões para as pessoas levarem seus produtos e expor. O vice-governador recebeu o projeto e falou que vai colocar no orçamento do Estado para o próximo ano, e se nós tivermos a sorte de ele assumir o governo, que a nossa torcida, nós poderemos ter as obras iniciadas ainda no próximo ano, da Casa do Produtor de Guadalupe, que vai melhorar não só a vida dos produtores dos platôs de Guadalupe, mas todos aqueles que produzem dentro do perímetro de Guadalupe, e aqueles também das regiões circunvizinhas, como Arto Passos, Jatobá dos Noletos, enfim, todos serão beneficiados. Presente estava o deputado Júlio César, e nós tiramos uma cópia do pedido, entregamos à mão do deputado Júlio César, que irá se encontrar com o governador Wellington Dias ainda essa semana, e prometeu fazer a defesa dessa casa do produtor de Guadalupe. Senhoras e senhores, na sessão passada nós fizemos algumas explanações e algumas cobranças públicas do prefeito municipal. Algumas delas eu pretendo até nesse instante relembrar. Uma delas foi a questão das ambulâncias do município, fato também cobrado pelo vereador Zé Mota. É costume nós passarmos aqui na frente da prefeitura e vermos ambulâncias paradas, servindo no cartão postal do município. Eu faço o meu pedido de providências porque esta ambulância que está na frente da prefeitura, ela não está ajudando em nada ao município de Guadalupe. Já falei na sessão passada, e aqui estou repetindo, que o momento de acidente e vítimas é tão precioso cada segundo que se perde, que se elas estivessem no hospital com motorista de plantão, nos daria muito mais apoio do que ficar na frente da porta da prefeitura, que eu até agora não entendo por que aquela ambulância fica estacionada lá. Aproveitar que está presente o esposo da secretária, da diretora do hospital, o senhor Carlos, e que estava presente o secretário de saúde nesse momento, infelizmente saiu, mas acredito que ele possa estar ouvindo, mas que alguém avise o secretário e peça para colocar essa ambulância no pátio do hospital, que é lá que ela deve estar e abastecida. Aproveitar que existe um esquema de trabalho médico, e nós recebemos hoje uma cobrança dessa Casa Legislativa, cobrança de vários vereadores, um dos quais fui eu, que me reuni aos colegas pedindo que regularize a situação dos médicos do município. E nos hoje chegou o conhecimento de que a partir do dia 1º existe uma escala de médicos. Já que irão colocar médicos diariamente nos postos de saúde e nos plantões dos hospitais, melhor que se coloque também as ambulâncias lá, de plantão. A ambulância de Guadalupe, na frente da prefeitura, é um cartão postal inútil. Ela fica muito mais necessária, muito mais presente lá onde ela é preciso, que é no pátio do hospital, com o motorista de plantão. Eu já me deparei com situações de chegar lá quando tinha ambulância, não tinha motorista. Quando tinha motorista, não tinha gasolina. E a pessoa doente. Essa semana, um parente meu teve que se socorrer no hospital por acidente de moto e, graças a Deus, não precisou ser transferido. Se tivesse, o risco seria grande, porque nós não tínhamos lá o motorista e a ambulância até com o capô aberto, presumo eu que algum problema estava, enquanto a outra estava aqui na frente da prefeitura. Eu vi isso pela madrugada. Essa atitude de cobrarmos, de o legislativo cobrar, é um trabalho nosso, é um exercício de dever que nós estamos fazendo. Há quem até nos taxe de antipáticos quando nós cobramos, mas a verdade real é que a nós cumpre essa tarefa de cobrar, de fiscalizar, de ir atrás. O povo, muitas vezes, sobretudo os mais humildes, tem até medo de cobrar com medo de cerceamentos. E nós que somos mantidos pelo manto da impunidade legislativa, impunidade para este tipo de ato, é que cabemos fazer esse tipo de cobrança, esse tipo de requerimento, esse tipo de crítica. Os colegas vereadores, eu sempre digo, melhorou muito os debates nos últimos meses. Essa casa tem se preocupado com o bem-estar do público, deixando de lado algumas falhas que eventualmente qualquer colega tem, que também nós somos humanos, nós temos o direito de errar. Mas no momento que nós nos preocupamos e nos solidarizamos com a causa pública, aí sim nós vamos estar exercendo o nosso papel real nessa Casa Legislativa. E aí eu pude perceber que esta casa melhorou o seu debate para não repetir o que acontecia em um passado remoto, onde vereadores começavam a agredir reciprocamente outros vereadores, esquecendo a causa pública. Parabenizo os colegas no 10º mês de mandato por atitude de compromisso com os direitos dos cidadãos, com os direitos das pessoas. E posso ver que há uma união, embora cada um defendendo as ideias, as suas ideias. Uma união dos vereadores quando queremos resolver os problemas. Assim nós agimos quando falamos na questão da água de Guadalupe. E podemos perceber uma preocupação grande dos gestores. Assim nós agimos quando criticamos que a CEPISA coloca postes indevidos de forma totalmente antiestética na frente das casas das pessoas. Assim nós agimos quando cobramos do secretário de saúde a permanência de médicos no hospital de plantão e nos postos de saúde. E os resultados estão vindo. Eis o poder legislativo. É essa a função. Logicamente, alguns embates serão necessários, porque as opiniões são, às vezes são divergentes. E quando não há divergência, não existe democracia. E por falar nisso, eu chamo a atenção, nesse final do 10º mês da administração do atual prefeito, pelos números que temos acompanhado pelo portal da transparência, é que Guadalupe recebeu algo em torno de 12 milhões de reais até o dia de hoje. Questiona-se o paradeiro dessas verbas, que nós acompanhamos, o que é pago com os servidores públicos, com as obrigações sociais, com a previdência, com os pequenos trabalhos que tem exercido em Guadalupe, uma coleta de lixo, por exemplo, que não chega a metade desse dinheiro. Pelos cálculos que nós fazemos, não chega nem a 5 milhões de reais. E daí nos vem a preocupação de matéria já debatida nessa casa por esses vereadores, e matéria já de formalização de denúncia às entidades competentes, das licitações que estão acontecendo em Guadalupe. Nós podemos perceber empresas totalmente despreparadas para exercer, fazer o exercício de uma prestação de serviço, e que estão fazendo. Nós podemos ver licitações com preços exorbitantes sendo repetidas a título de aditivo, sem qualquer justificativa, que nos causa muita estranheza. Nós podemos ver, como a vereadora Surama falou há pouco, matéria denunciada por mim, ainda pelo mês de março, de uma licitação de R$ 164.840 para comprar pneus e peças e acessórios de carro para veículos que foram vendidos, que daria para comprar 5 Gols, 0 quilômetro. Isso é matéria de competência nossa. Isso é da conta dos vereadores. Isso é da nossa competência. Em um país em que nós exercemos um direito de cidadania, cobrar para o povo é um direito. Cobrar para um legislador é uma obrigação. E aqui nós exercemos o nosso papel. Nós, os vereadores de Guadalupe, estamos exercendo um fato histórico em Guadalupe. Ter a oportunidade de falar por um povo que às vezes nem se expressar sabe, mas que nos escolheu para que nós fôssemos seu porta-voz. Depositou toda a sua confiança em nós, acreditando que nós o representássemos bem. E a consciência de cada um de nós, e a sensação do dever cumprido, eu posso dizer que já encerrei o mandato. É a melhor sensação que o ser humano pode ter ao fim de um trabalho. Terminaremos esse ano, e eu pretendo fazer uma retrospectiva na última reunião legislativa, onde trarei documentos e fatos para que nós passamos a refletir o que está sendo feito com o dinheiro do povo de Guadalupe. Longe de mim chamar alguém de ladrão. Eu não farei isso jamais. Mas levar os fatos ao conhecimento das autoridades competentes, isso eu faço todos os dias da minha vida. Isso eu fiz essa semana e formalizei documentos que serão ainda assinados por alguns outros colegas que levaremos em mão e entregaremos. Um fato que me chama muita atenção, e aqui eu falo para encerrar, é que há mais de ano iniciou-se um calçamento lá no bairro Bela Vista. Hoje ele está só no meio-fio. O calçamento não foi concluído. Eu pedi informações ao Tribunal de Contas sobre, peguei o nome da empresa para saber se lá consta algum tipo de conclusão daquele serviço, que de fato não foi concluído. Lá no bairro Cruzeta, na rua D, existe um calçamento também só pelo meio-fio. Precisamos ver nos balancetes se ele já está concluído. Então, eu vou formalizar um outro pedido, essa vez de informação, ao Tribunal de Contas, sobre aqueles calçamentos lá da Rua D, do bairro Cruzeta, e sobre o calçamento da Bela Vista, para saber o que aconteceu com a verba, por que e quais os motivos por que não foram concluídos. Eu encerro a minha mensagem essa noite dizendo ao povo de Guadalupe e peço licença aos colegas vereadores para falar em seus nomes. Mas se Guadalupe tem uma Câmara Legislativa hoje, atenta, que trabalha, que fiscaliza, nós não iremos consentir qualquer tipo de desmando, qualquer tipo de falta de zelo com o dinheiro público. Peço licença aos colegas vereadores, aqui na presença do presidente, que me parece ter uma postura séria e honesta. E essa postura é que nós queremos levar para o público de Guadalupe. Guadalupe tem vereadores. Quando uma empresa fantasma, quando uma empresa chegar em Guadalupe achando que vai passar as pernas no povo de Guadalupe, fazendo licitações fraudulentas, essa empresa há de lembrar, em Guadalupe tem vereadores e eles têm que tomar cuidado, que a gente está no calço deles. Encerro minha participação essa noite.
Com a palavra, Sua Excelência, vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, durante o mês de outubro, como foi dito já pelo senhor vereador Pierre, tivemos várias comemorações, vários feriados, motivo este que passamos duas segunda-feiras sem termos sessão. Então hoje eu quero fazer uma homenagem e lembrar que no dia 1º de outubro foi o Dia Internacional do Idoso, instituído pela ONU. No Brasil, são 15 milhões de pessoas idosas. Pensar na velhice é dever de todos nós. A velhice é apenas uma fase da vida. O idoso merece nossa atenção e nosso respeito. No Brasil, o Dia Nacional do Idoso é comemorado no dia 27 de setembro. E o Estatuto do Idoso foi criado em 2003. Seguindo as comemorações de outubro, tivemos no dia 3 de outubro o Dia Mundial do Dentista. O primeiro curso de odontologia no Brasil surgiu no Rio de Janeiro e na Bahia, determinado pelo decreto número 9.311, do dia 25 de outubro de 1884. Mas a primeira escola dentária para a formação de dentista foi em 1840, nos Estados Unidos. No dia 12 de outubro, tivemos duas comemorações. O dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e o dia da criança. O dia da criança foi criado por decreto do presidente Arthur Bernardes, em 1924. Em 1959, a ONU elaborou um projeto que constava os direitos das crianças em todo o mundo. A criança tem direito de brincar, de estudar, de ter casa, de ter saúde, de se alimentar, de ter uma família, de receber amor, de estudar, de não sofrer nenhum abuso ou violência. Todas as crianças merecem nosso respeito. Seguindo as comemorações do mês de outubro, no dia 15 de outubro foi comemorado o Dia do Professor. O Dia do Professor surgiu com o decreto de D. Pedro I, em 15 de outubro de 1827. Esse decreto, ele definia como deveriam ser as escolas para ensinar as primeiras letras e que deveria, como deveria ser ensinado aos meninos e às meninas. Naquela época, em 1827, o professor já tinha o seu valor reconhecido pelo então D. Pedro I. Em 1963, um decreto do presidente João Goulart instituiu o dia 15 de outubro como o Dia do Professor. Hoje, o Brasil tem 24 milhões de professores. Então, a todos os professores, nossa gratidão, nosso respeito e nosso apreço. São muitas comemorações e no dia 18 de outubro foi comemorado o Dia do Médico. Como o senhor Pierre já havia falado, o Dia do Médico foi escolhido no dia 18 de outubro, através do calendário religioso. Porque o dia 18 de outubro é dia de São Lucas, que é o padroeiro da medicina. O senhor Pierre também já falou que dia 19 foi o dia do Piauí. Seguindo as minhas palavras nessa noite, quero fazer um comentário a respeito do pronunciamento do vereador AD na última sessão, a respeito da Regional de Saúde. O município de Guadalupe era subordinado ao município de Floriano, a 10ª Regional de Saúde. A Regional de Saúde para o município de Guadalupe funciona na questão administrativa. Não que vamos ter referência na questão de saúde, na questão hospitalar para o município de Uruçuí. Fiquei bastante indignada. Fui semana passada a Teresina, fui à Secretaria Estadual de Saúde procurar saber qual foi o motivo que o secretário estadual do estado do Piauí, senhor Assis Carvalho, através de um decreto, colocou o município de Guadalupe subordinado à Regional de Uruçuí. Então, nós, que moramos em Guadalupe, que conhecemos o sul do estado do Piauí, que sabemos que daqui a Guadalupe são 110, daqui a Floriano são 110 quilômetros. E daqui a Uruçuí, vocês sabem? Quantos? 180 quilômetros. E sem acesso e sem estrada. Então, eu hoje peço, solicito ao senhor presidente José Mota, juntamente com todos os vereadores, que a Câmara Municipal de Guadalupe, em nome de todos os vereadores, faça um documento que encaminharemos ao secretário estadual de saúde, senhor Assis Carvalho, e ao governador Wellington Dias, dizendo de nosso repúdio, de nossa não aceitação, do nosso inconformismo. Nós não poderemos aceitar e ficarmos calados diante de uma mudança nesse sentido. Eu pensei comigo mesmo, procurei um motivo e não encontrei. E me veio à memória, e acho que o único motivo, o único, ao meu ver, no meu, é o pensamento meu, que foi feito essa mudança simplesmente porque hoje Uruçuí é administrado pelo prefeito do PT. Eu não encontrei nenhuma justificativa. Então, a Regional de Saúde, ela recebe os recursos das campanhas de vacinação, dos treinamentos com os funcionários, os cursos que tem com todos os funcionários da regional, é feita lá, de todos os municípios direcionados, subordinados àquela regional. Então, eu não encontrei nenhuma justificativa e fiquei indignada. Porque eu acho que é o PT, porque tem um prefeito do PT hoje administrando Uruçuí, deslocar o município de Guadalupe, subordinado a Floriano, para Uruçuí, eu não encontrei nenhuma justificativa. Então, eu peço ao senhor presidente que, se possível, amanhã a gente faça um documento endereçado ao secretário estadual de saúde e ao governador, um documento mesmo dizendo da nossa insatisfação. Como também quero falar em nome dos familiares do senhor sargento Egídio e do senhor João Corró, um grande amigo nosso. Lembro de quando cheguei aqui há 23 anos atrás. Tive uma grande amizade, fiz uma grande amizade com o seu Corró, a quem eu tinha um grande apreço, uma grande admiração. Então, deixo aqui os meus cumprimentos, o meu apoio, o meu carinho a todos os familiares. Muito obrigada.
A palavra continua facultada. A palavra é o senhor vereador AD.
Senhor presidente, demais vereadores, ex-vereador Carlos, que se encontra aqui no auditório, todos os guadalupenses da zona rural e zona urbana, meu cordial boa noite. E quero dizer da minha satisfação e gratidão a Deus de estar aqui mais uma vez, juntamente com os colegas vereadores, para estarmos debatendo assuntos concernentes à nossa cidade, a nossa querida Guadalupe, que com certeza está caminhando a passos largos e rápidos para o sucesso, para o progresso. Temos visto nossa cidade desenvolver, agricultura crescendo e outros setores crescendo. Quero aqui também falar da minha satisfação com essa escala de serviço, principalmente dos plantões lá no hospital, nos postos de saúde, nos plantões do hospital, porque é um anseio da população de muitos anos que isso procedesse dessa forma. Quero parabenizar o secretário Eduardo, que se encontra aqui no auditório, parabenizar o prefeito por essa iniciativa. E acredito, vereadora Surama, que vai sair do papel, porque qual é o administrador público que não quer ver o seu governo andar bem? Eu acredito que isso aqui não vai ficar só no papel. Primeiro, porque tem o povo que necessita. Segundo, tem a Câmara que está aqui atuando em favor desse povo. Então eu acredito que está aqui a programação, nós temos a programação, o presidente acabou de me falar que vai disponibilizar em locais públicos, como lotéricas, mercados, vai mandar tirar cópias e vai deixar nesses locais públicos para que o povo tenha conhecimento dessa escala. Então, acredito que vá funcionar. E sobre o que a vereadora Lúcia falou, concernente à subordinação de Guadalupe a Uruçuí, o que deu a entender no jornal, vereadora, foi que era no sentido de atendimento mesmo. Foi uma nota que eu li no jornal do próprio secretário, inclusive falou em ampliação do hospital e melhoramento do hospital. Então, foi isso que eu vi no jornal, por isso que eu falei, fiz a minha manifestação aqui, e embora que seja na função administrativa, também está errado. Porque é mais viável a gente se deslocar para Floriano do que para Uruçuí, para pegar vacina, ou seja lá o que for. É mais viável mandar os funcionários para um treinamento em Floriano do que em Uruçuí. Vai ter menos custo. De uma forma ou de outra, está errado. E nós não devemos aceitar isso. Eu acho que essa quebra de braço aí, nós vamos ter que partir para procurar os nossos deputados estaduais. E se não agirmos, com certeza isso aí vai acontecer. Isso aí vai precisar de atuação de deputados estaduais, com certeza. Também quero manifestar uma fala com respeito à violência na nossa cidade. E era para hoje eu estar apresentando uma indicação ao prefeito, mas não tive como. Cheguei, estava fechado a sala, não tive como fazer essa indicação. Mas quero falar aqui o que eu ouvi da população. A população, a indicação que eu estava pretendendo fazer hoje era pedir ao prefeito, como irei pedir de forma de documento, através do poder dessa casa, para reativar o box da polícia na Belém e no bairro Coqueiro. Nós temos visto a violência de uma maneira rápida se alastrando na nossa cidade. Há um movimento muito grande de turistas finais de semana na Belém, pelo menos aos finais de semana ou aos domingos, que é o dia mais frequentado pelos turistas, ali tem a presença da polícia militar para inibir qualquer ação de pessoas que estejam fora de si ou até mesmo na sua sã consciência, mas que tenham a sua conduta desviada. Isso é importante. E recebi muita reclamação no bairro Coqueiro de jovens que ficam por lá, ali perto daquele campinho, perto daquele clube na associação ali, se drogando, bebendo, e de vez em quando sai briga, sai confusão, sai uma brincadeira lá com faca, Pierre, que não dá certo. Nós também já vimos vítimas lá na Cruzeta, no Lídio, pessoas que foram, sofreram perfuração através de faca e outros objetos. Então temos que tomar providência. Repito, era para estar documentado isso, mas não foi possível. Mas na próxima sessão nós estaremos fazendo da forma normal. E deixo aqui esta fala com respeito à violência e também, mais uma vez, falo sobre o crescimento do uso de droga em nossa cidade. Está uma coisa séria. Às vezes, falando em algum lugar, a pessoa diz, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você pensa que não tem. Seu filho não usa, você não usa, mas você pode ser vítima de alguém que usa. Então é a preocupação de todos nós, da Câmara, do Poder Executivo, da comunidade em geral. Temos que tomar providência o mais rápido possível, enquanto se dá para controlar. Enquanto se dá para controlar. Porque depois que eles conseguem formar uma estrutura organizada e conseguem adquirir capital, dinheiro, aí fica difícil para se controlar. Está aí o resultado do Rio de Janeiro, São Paulo. Não, mas aqui é Guadalupe. É, mas lá não começou já grande, não. Lá começou, foi pequeno. Está aqui Teresina. Tem vários pontos de referência, tem a favela do Arame e outros locais, que é uma coisa incontrolável.
Então, enquanto está no início, nós temos que tomar providências concernente a isso. Deixo aqui, foram coisas que eu ouvi durante a semana andando nos bairros, e temos que fazer o nosso papel de trazer até esta casa e levar o anseio do povo ao poder executivo para ser executado. Então, estamos aqui fazendo a nossa parte. Eu quero agradecer a todos e a Deus por esta oportunidade e boa noite.
A palavra continua faltada. Como não há mais nenhum vereador que queira falar, neste momento eu vou fazer as minhas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer o nosso secretário de saúde de nos ter atendido por essa escala do médico. Isso vai ajudar muito ao vereador e o povo, todo o pessoal, igual no modo geral. Eu vou pedir para tirar a cópia dessa escala, vai ser colocada aqui em Guadalupe, naqueles locais onde tem mais gente, como foi dito aqui pelo vereador AD. E isso é que está lá, como eu disse aqui, está valendo a partir do mês de novembro. Isso vai nos ajudar muito, vai. Então, vamos ficar sempre atentos para quando uma pessoa tiver alguma coisa, a gente pode tocar com ele no mercado, na loteria, no próprio hospital mesmo, colocar nesses locais tem mais movimento. A Matec trabalha com as pessoas do interior, tudo. Então, foi muito boa essa escala do médico. Eu ouvi aqui a vereadora Lúcia falar e do AD sobre a transferência da saúde ficar subordinada do Uruçuí. Mas isso é falta político. É político para faltar em Guadalupe, nós não temos. O representante que o povo elegeu aí está na situação de estar. É isso aí que eu vou comentar aqui anotado. Eu chego passando na avenida, aí eu vi ali, segunda companhia do terceiro batalhão. Aí me chamou atenção, eu parei, tem meu soldado. Isso aqui é o quê? Onde é que fica isso agora? Não. Guadalupe, Uruçuí foi subordinado a Guadalupe por 40 anos. 40 anos Uruçuí foi subordinado a Guadalupe. Todo mundo sabia isso. Quando tinha a delegacia regional. Acabou. Zerou. Criaram lá em Uruçuí agora um batalhão, força, igual o Floriano. E eles pegaram a nossa companhia aqui e levaram para Uruçuí, 160 quilômetros para 105 Floriano. Veja como é que está a força política que está em Uruçuí, de um prefeito do PT que já andou apanhando no meio da rua a população. O governador semana passada chamou ele urgente. Acho que mandou até um avião buscar ele lá. Pelo que ele fez com aquele repórter, o Eto Raulinho. Eu quero que você veja aqui, um rapaz. Eu vi na internet. O cara todo ferido, todo segmentado. Os puxa-saco do prefeito pegaram ele, deram uma pisa no povo lá, pisa monstro. Com isso, mandaram chamar ele em Teresina, urgente. Acho que o governador mandou até um avião. Ele tem que administrar a cidade. E não está só bebendo cachaça e apanhando o meio da rua. Eu que está em Uruçuí, né? Aí tem um caso aqui da saúde. Nossa aqui para botar para Uruçuí. Eu não acho nada difícil. Porque cadê o nosso representante político aqui? Já está, né? Então, nós não temos uma pessoa que se interesse por isso. Não temos. Tem um vereador que vai pedir o seu deputado, mas Quando a gente vem saber, já está... aconteceu. Então, está aí. Perdemos a delegacia regional, perdemos a companhia de polícia, que era bem aqui em Floriano, botaram agora por Uruçuí. E está desse jeito. Cada dia que se passa, vai... isso vai piorando mais. Mas eu quero comentar, avisar para os novos vereadores que no dia 15 de outubro, no dia 15 de outubro foi assinado um acordo entre o Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, do Estado do Piauí, com o superintendente do Banco do Brasil, Piauí, onde eles vão ter, o Banco do Brasil vai ter acesso todo o repasse à Prefeitura de Guadalupe, seja ele qual for. Mas vai ter mais uma pessoa, mais um órgão para nos ajudar, um tipo de informação. Isso foi assinado dia 15. Eu acompanhei aqui pela internet. Vi no dia anterior e no dia 15 eu entrei só para me ver. Aí foi assinado esse acordo. Você veja como foi feito, lá por cima, superintendente e presidente. Então é um negócio sério. Para ele pegar aqui todos os recursos, tanto do Estado como do município. O Banco do Brasil está autorizado. Usado do Banco do Brasil. Então isso aqui vai ajudar a gente aqui na Câmara. Alguma informação nossa aqui na Câmara sobre os repasses. Porque eu acho que repasse do município, acho que não devia ser um negócio de sete capas. Porque é do povo. Como é que eu vou esconder uma coisa que não é minha? Eu escondo uma coisa que é minha. O meu salário lá da Chess, eu posso fazer o que eu quero, porque é meu. Mas aqui na prefeitura, como eu estou vendo atualmente eu estou vendo aqui o seguinte, o prefeito está se preocupando muito comigo no final de semana, quando eu saio no bar para tomar cerveja, ele está mandando gravar o que eu estou falando. Ele devia estar procurando trabalhar. E não está gravando, porque primeiro, se ele quiser saber, vai ser me chamar e ficar do lado da mão, que eu digo tudo para ele. Eu não digo nada escondido, não. Eu falo tudo na frente. Digo isso, digo abertamente, então. E não, um bocado de tio, um bocado de puxa-saco dele aqui, e vive só disso aqui. Tem muitos. No tempo aqui do João Luiz, o João Luiz chegou uma vez, eu lembro demais. O João Luiz chegou na padaria para tomar café, hoje ele falou até grosso. Eu vi. Ele disse: olha, rapaz, sai de perto de mim que eu preciso tomar café. Tem horror de tio. Aperta no lado dele ali. E esse, o prefeito atual, está do mesmo jeito. Ele faz mandar, os outros lhe mandaram embora. Ele faz mandar os puxa-saco ouvir as palavras das pessoas e gravar, para levar para ele. Que isso aí eu não vejo que não altera nada. E deve trabalhar. Como eu vejo o carro, segunda-feira, quando eu fui para Teresina, eu vi dois carros da prefeitura vindo de Teresina, que é uma coisa absurda. As duas ambulâncias, na segunda-feira também, encontrei todas as duas. Então, isso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu vejo o carro da prefeitura aqui carregando aqui capim. Do Maranhão. Uma Mercedes nova que tem aí. É carregando um som, para não ser para onde, do interior. Isso não é papel, o carro não dá para fazer isso. E eu estou aqui organizando que eu vou olhar as prestações de conta, todas as prestações de conta da prefeitura, eu vou olhar porque eu sei tudo de onde está o erro, onde é que eles deixam, onde é que eles colocam, para poder o vereador não ver, e eu sei, com minha experiência, eu sei aonde eu vou. Isso eu vou fazer aqui para vocês, vou trazer para vocês. Porque eu sei aonde é que eu vou para poder pegar o erro. Como está sendo feito aqui no Guadalupe. Coisas absurdas. Carro da prefeitura aqui, alugado pela prefeitura, o cara pega ele aqui e vai pra Bertolino tomar cachaça. Bate o carro do cara, acaba com a frente do carro, quem vai pagar isso? Carro da prefeitura, alugado para a prefeitura, carregando material de construção. Isso daí não está certo. Isso daí não pode acontecer. Estou vendo os vereadores, todos eles aí. E alguém que está nos ouvindo. Se eu estou dizendo aqui, é ao vivo, todo mundo está assistindo, estou dizendo, não é Que negócio que me disseram, não. Eu fui, foi ver. Carro da prefeitura. Perto não tem, mas tem carro da prefeitura para sair daqui para fiscalizar a obra em Nazaré do Piauí. Se vocês quiserem, eu tenho lá na minha agenda o dia. Eu sempre anoto o dia e a hora. Quando eu vejo. Eu vou anotar. E a choradeira na prefeitura é todo tempo continuando. Chorando, chorando. Eu estou vendo aqui que Guadalupe é uma cidade que eu sempre, toda a vida, fui adversário de prefeito. Eu nunca tinha um prefeito que trabalhasse correto. E não trabalhando correto comigo, com palavras diferentes. Diz uma coisa e faz outra. Diz uma coisa e não faz. Não é comigo, não é com o vereador Zé Mota. Então, eu estou acostumado. Tem pode alguém puxar a saco dele e dizer, não, ele está aqui porque não arranjou emprego para o Marcelo. Não, eu disse para ele, no começo, que não queria emprego, que ele trabalhasse sem pressão. Está aí. Agora, só que ele escureu uma turma de secretário aí, que vocês estão vendo aí, não vou citar nome, mas está na cara de todo mundo. O comentário da rua é muito grande. Você veja um aluno, outra coisa que me chamou a atenção, sábado, um aluno estava terminando enfermagem em Floriano. Essa família todinha voltou, todinha, para esse prefeito. E as pessoas chegou e disse, olha, se você for eleito, só quero que você me dê um emprego para me pagar a minha faculdade. Ele prometeu, mas o rapaz cancelou o curso agora no mês de agosto. Disse para mim, vocês conhecem muita família, aquele Manuel lá da Cruzeta, Manuel Preto, Domingo Preto, filho dele, me chamou e disse, olha, seu Zé Mota, você viu que nós trabalhamos muito, mas estou decepcionado e meu pai também é fundadorinha. Aquele me chamou a atenção. Até eu falei para ele, rapaz, quanto é que tu paga da faculdade? Diga, rapaz, tu moto, eu pago R$170. Digo, olha, você tinha falado comigo, eu não ia dar todo não, mas ele dava uma ajuda muito boa. É, mas eu estou trabalhando na mês de junho, não pude mais estudar, cancelei meu curso, só vou terminar agora no próximo ano, e talvez nem no próximo ano que eu vou me embora de Guadalupe. Estou decepcionado. Eu pedi, pai, não vá, fique, continue o emprego seu aí. Ele disse, não, mas meu emprego na mídia junto até agora, no final do ano. Próximo ano, 2010, vai ficar sem estudar, porque não tem esse emprego, foi prometido e está nessa situação. Essas aí, eu já recebi isso daí, essas denúncias, mas não é denúncias, esses pedidos, essas promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então nós estamos aqui, é lamentável a situação nossa de Guadalupe. Eu digo isso abertamente, sem medo, não tenho medo de dizer isso. E quem tiver, vai, o pessoal deles aí, que pode estar aí por fora, aqui, gravando, pode gravar, e se qualquer dúvida, se o gravador não estiver bom, me pergunta, eu repito. Eu não digo coisa, o que eu digo se segura até onde eu puder, eu seguro. Então, meu senhor, não havendo mais nada tratado, declaro em nome de Deus, encerrada a sessão.